Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Já está recomposto este pelotão. Temos aqui já a maioria, a quórum deliberativo e de reunião. Eu queria sugerir aos senhores deputados, atendendo a hora adiantada que a Comissão chegou ontem da Madeira, por razões que a TAP não se deu ao trabalho de nos explicar, mas que nos fizeram cá chegar bastante mais tarde do que previsto, eu queria pedir a concordância dos senhores deputados para adiar os pontos 3 e 4 da Ordem de Trabalhos, porque não tive tempo de ver os relatórios e pedir a concordância dos senhores deputados. Senhor deputado António Proa, faz favor.
Senhor Presidente, muito obrigado. Peço desculpa ainda para mais com esta restrição de tempo, mas não queria hoje deixar de dar uma palavra ao Senhor Presidente, mas sobretudo aos meus colegas. Eu assumi a responsabilidade de coordenar o Grupo Parlamentar do PSD nesta comissão e queria dar nota ao Senhor Presidente, que aliás já sabia como teria de ser, mas dar nota aos meus colegas que, enfim, não sou novo nesta comissão, mas que contarão comigo e continuarão a contar com o registro do Grupo Parlamentar do PSD no empenho para nós representarmos bem os nossos eleitores na defesa dos interesses dos portugueses e, em particular, deste setor que é tão importante para o nosso país. E queria aqui deixar este meu compromisso. Continuarei aqui com a preciosa ajuda da nossa colega Cristiana Ferreira, E contarão comigo e com ela e com o PSD, como têm contado, mas queria dar nota deste meu particular compromisso agora nesta responsabilidade que procurarei fazer o melhor que sei e que possa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e que fará seguramente com a dedicação e a competência que lhe reconhecemos do trabalho que tem vindo a desenvolver e também, com certeza, com a mesma qualidade com que o seu antecessor, o deputado Jorge Paulo Oliveira, aqui desempenhou essas funções. Bem-vindo a essas novas funções e também ficamos satisfeitos por manter as anteriores vice-presidente da Comissão, com quem temos tido a oportunidade de trabalhar com proximidade. Senhor deputado Rodrigo Saraiva, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Transmitindo já a nossa concordância com o que sugere de adiamento daqueles pontos e também desejando sucesso ao deputado António Proa nestas novas funções no âmbito do seu grupo parlamentar, eu não queria que deixar passar esta oportunidade para, desta forma formal, passa a redundância, de deixar registado o nosso agradecimento ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e também nas minhas funções de vice-presidente da Comissão, porque também falo tenho esse encargo, digamos assim, o nosso agradecimento, não só pela boa organização da viagem e deslocação que fizemos, na pessoa do Sr. Presidente e da equipa da assessoria desta Comissão, mas sobretudo pela pertinência daquilo que pudemos verificar no terreno. Foi uma deslocação que se justificou totalmente e que, de facto, demonstrou aquilo que é a mais-valia das nossas Forças Armadas, não só nós já sabíamos em termos nacionais, mas pelas suas especificidades da região autónoma, e portanto eu gostaria que ficasse este nosso agradecimento e reconhecimento à Comissão, ao Sr. Presidente, aos serviços da Comissão, pela organização boa e pela pertinência da mesma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria apenas, se o Sr. Deputado me permite, concordar com tudo o que disse, excetuando a parte que respeitava a mim próprio, e acrescentar um agradecimento particular ao empenho que as próprias Forças Armadas tiveram na organização da visita e a forma como se empenharam para que tudo corresse bem, e teria sido muito difícil fazer a visita sem o empenho e a boa vontade e, eu diria, a alegria com que nos receberam e nos deram a conhecer o trabalho que ali desenvolvem. Numa das próximas reuniões faremos um relatório da visita e discutiremos esse relatório para podermos acrescentar um ou outro ponto que os seus deputados considerem relevante. O Sr. Deputado Pedro Peçanha, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, dar vindas ao novo coordenador do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer o trabalho do seu antecessor, obviamente, e também não podia deixar de agradecer todo o empenho desta Comissão de Defesa na viagem que tivemos nos últimos 3 dias. Eu acho importantíssimo e acho que seria fundamental haver mais viagens deste tipo no terreno, porque é no terreno que nós realmente percebemos da dificuldade, da interação, e para nós é super importante estar no local com os nossos militares, ver as dificuldades que eles têm, o contributo que eles têm feito para toda a defesa nacional, e eu acho que isso é de louvar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Peçanha. Sr. Deputado Dora Brandão, faz favor, tem a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Também sou relativamente à visita à Madeira, né, de trabalho de terreno, e que foi de trabalho intenso e de conhecimento efetivo dos diversos ramos, das diversas atividades das forças militares que lá temos. Eu queria registrar em nome do Partido Socialista, já falámos hoje sobre isso, sobre realmente a qualidade de conteúdo do própria visita, a especificidade, desde os equipamentos, à possibilidade de constatar com os militares, com as pessoas, portanto, desde a forma mais formal à informal, pudemos conhecer por dentro as diversas especificidades e especificidades próprias até da Madeira, como já um dos senhores deputados referiu, e que para nós é importante também ver estas diferenças. Sr. Presidente, não posso deixar de realçar também, em nome do Partido Socialista, a dignidade com que põe sempre nos atos e a forma, nos momentos institucionais em que tem que representar a Comissão de Defesa, que o fez, com a dignidade sempre ao extremo e que nos orgulha a todos. Não posso deixar estas palavras em nome do Partido Socialista e muitos parabéns também à equipa dos assessores e a quem nos recebeu. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado, em particular pelas palavras que me dizem respeito a mim. Sr. Deputado Diogo Leão também pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, revendo-me necessariamente, enfim, nas observações que fez em torno da alteração da coordenação e das recentes mudanças a nível da bancada do PSD, gostava também, em nome do Partido Socialista, juntar-me a essas declarações e dizer muito especificamente à Sra. Deputada Cristina Ferreira e ao Sr. Deputado António Perón em particular, que temos toda a confiança que a dimensão inteligente, ética, polida, com que o Sr. Deputado António Perón tem sempre atuado na vida política, nesta e noutras legislaturas, nestas e noutras funções, serão certamente uma abertura importante para que o Partido Socialista, o Partido Social Democrata e todos os partidos nesta Comissão continuem a olhar pelo interesse nacional e a procurar os mais amplos consensos sempre que isso for possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado António Perua, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu procurarei não abusar do uso da palavra agora nestas novas funções, mas hoje não resisto a fazê-lo para dizer duas coisas, e começo pelo fim, para agradecer as palavras de todos e particularmente sublinhar uma expressão muito feliz do Sr. Deputado Diogo Leão relativamente ao interesse nacional, e esta área em particular da defesa nacional carece dessa prioridade do interesse nacional, e é esse o meu espírito, aliás, como bem sabe, e parece-me que é esse o sentido que deve ser dado ao tratamento desta área estratégica e para a preservação da nossa soberania, mas também da nossa identidade. E é assim que o farei. Mas, de resto, Sr. Presidente, queria associar-me também às palavras de saudação, em primeiro lugar, ao Sr. Presidente, pela eficácia na organização desta deslocação da Comissão de Defesa à Madeira. Associar-me também, em nome do PSD, ao interesse e à importância que nós damos à possibilidade de estarmos em contacto mais próximo com a realidade das nossas Forças Armadas. Isso parece-me que é importante para nós, enquanto Comissão de Defesa Nacional, mas estou em querer também para as próprias Forças Armadas. Acho que é um sinal importante que a Assembleia da República dá cada vez que tem a oportunidade de estar muito próximo, no terreno, permita-me a expressão, com as nossas Forças Armadas, e, portanto, associar-me também à vontade de podermos criar outras ocasiões em que isso se possa verificar e associar-me também às palavras de elogio para os diversos ramos e para todos os representantes das Forças Armadas que nos acolheram de forma tão digna, que não é surpreendente, aliás, mas que é sempre bom registar e sublinhar, e também aos nossos assessores, à doutora Margarida Ascensão e ao senhor general César Rodrigues, pelo apoio que nos foi dado, mas também às autoridades regionais, que também nos acolheram e nos apoiaram de forma importante, mas sobretudo sublinhar que foi muito feliz a persistência do senhor Presidente em encontrar condições para organizar esta deslocação complexa e incentivá-lo a que possamos repetir noutros cenários e noutros lugares esta oportunidade. Era só, senhor Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Deputado, e também muito obrigado aos senhores Deputados pelas palavras que me dirigiram a mim em particular. Bom, senhores Deputados, estamos assim em condições de dar início à nossa ordem do dia. Uma vez obtida a concordância dos senhores Deputados para o adiamento dos pontos 3 e 4, vamos ficar pelo 1, pelo 2 e pelo 5. Vamos assim ao ponto 1 da ordem do dia, a apreciação e votação da ata número 58/15 primeira, que corresponde à reunião do dia 12 de setembro de 2023. Alguns dos senhores deputados desejam usar a palavra, não registro pedidos de palavra. Vamos assim passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade. Ponto 2 da ordem de trabalhos, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição urgente da Ministra da Defesa Nacional, pelo facto de manter a confiança no Secretário-Geral do Ministério da Defesa, João Ribeiro, apesar de ter sido constituído arguído no âmbito do processo Tempestade Perfeita. Para a apresentação do requerimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, caros colegas. De facto, nós, mais do que tentar perceber, eu não vou ler o requerimento, porque obviamente já devem ter lido a nossa preocupação e a entrega deste requerimento, mas mais do que tentar perceber se a Sra. Ministra estava ou não ao corrente desta situação, achamos nós que seria importante perceber quais as razões da Sra. Ministra manter no cargo este senhor depois de ser constituído arguido, que essa é a questão que nos leva a fazer este requerimento. O Secretário-Geral do Ministério da Defesa é suspeito de crimes de abuso de poder e de falsidade de informática. Foi constituído arguido e não entendemos a razão pela qual a Sra. Ministra, depois, enfim, de conhecer tais factos, continua a manter este senhor num cargo que todos sabemos qual é. E, portanto, é essa dúvida que nós temos, que achamos nós, enfim, ser importante ouvir a Sra. Ministra saber quais as razões que a levaram a dar confiança, depois de tudo isto, a este senhor. E, portanto, daí nós termos apresentado este requerimento e pensamos nós que, enfim, seria do interesse de todos nós e principalmente da Sra. Ministra que ela viesse aqui explicar essas razões. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Qual dos seus deputados deseja inscrever? Sr. Deputado António Proa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, para partilhar que o PSD apoia este requerimento, não tanto numa ótica pontual, episódica, mas porque o atual momento deste setor importante da Defesa Nacional tem coincidido com uma sucessão de casos que todos eles têm sido pontuais, mas que no conjunto nos preocupam pela imagem que transmitem. Quero admitir até que por vezes de forma errada, mas que de facto a realidade é esta. É a nossa convicção que é muito importante em todos os momentos, mas também neste, que seja salvaguardado o prestígio das Forças Armadas e do setor da Defesa Nacional e, de facto, esta sucessão de episódios a que temos assistido não contribuem para esse prestígio, para essa credibilidade deste setor tão importante. E nessa medida parece-nos que é muito importante que os responsáveis políticos, desde logo a Sra. Ministra, tenha o espaço e a oportunidade de clarificar as dúvidas que vão pairando sobre este setor. Isso tem acontecido no passado, a Assembleia da República tem criado as oportunidades para os responsáveis políticos esclarecerem as dúvidas que existem, e nesse sentido julgamos que também nesta situação é importante que a Sra. Ministra possa clarificar, esclarecer, dissipar dúvidas sobre, neste caso em concreto, esta última situação, mas que, e eu queria sublinhar isto, mas que sobretudo seja uma oportunidade para, desejamos nós, sinceramente, possa contrariar uma imagem que existe, quer queiramos, quer não, quer gostemos, quer não, é uma imagem que se tem criado e que eu acho que não é positiva para este setor, e é com essa perspectiva que nós apoiamos este requerimento e esta audição, para que a Sra. Ministra possa esclarecer algo que, enfim, é muito claro. É um dirigente do Ministério da Defesa, que é alvo de, enfim, do que tudo nós, do que sabemos em termos judiciais, e não nos queremos imiscuir nessa dimensão, mas que, do ponto de vista do Ministério da Defesa, sem dúvida que é a nossa opinião que afeta essa imagem que é tão importante manter, boa imagem de credibilidade da defesa, e é nesse sentido que nós apoiamos este requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando ser muito curto, existe neste momento um ambiente, um infeliz ambiente de desconfiança sobre muitas coisas que se passam no universo da defesa. Não só por estes casos da tempestade perfeita, mas por outras coisas que também foram acontecendo ao longo dos tempos. De tal forma, e eu no outro dia tive a confirmação disto, quando fizemos uma pergunta ao Governo, à Ministra da Defesa, porque tínhamos ali algumas dúvidas em termos operacionais e de contratação, não havia qualquer desconfiança de coisas com corrupção ou nada disso, era uma pergunta de curiosidade operacional ou das razões da contratação de um transitário para transporte de recursos humanos e materiais no âmbito da defesa, e a reação, neste caso, de jornalistas, porque iriam noticiar essa pergunta, era de me perguntarem do que é que eu estava a desconfiar. E eu tive também, não estou a desconfiar de nada, é uma pergunta de curiosidade operacional para saber a razão daquela contratação. E isto demonstra esse ambiente, que infeliz ambiente que decorre. E portanto, e nesse aspecto, tal como também já aqui foi dito, todas as oportunidades que também são dadas ao Governo para esclarecer, clarificar, demonstrar e com isso também trazer mais transparência para a opinião pública, nós somos tendencialmente a favor. E, portanto, também iremos viabilizar este requerimento para que a Sra. Ministra, depois também, com o Sr. Presidente, em termos de organização da agenda, esta comissão até já tem um histórico recente, devido a vários pedidos de audições, depois de, com bom senso entre todas as partes, conseguimos até consensualizar algumas audições, para que a Sra. Ministra não passe cá todas as semanas, mas possa, quando vem, até tratar de alguns de vários temas, e, portanto, dentro daquilo que é o bom senso desta comissão, conseguimos sempre salvaguardar todas essas partes e, portanto, iremos viabilizar este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Leão, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, eu, antes de mais, peço desculpa, porque provavelmente depois de falar terei que ir para o plenário, porque estarei hoje na mesa, na abertura dos trabalhos. Enfim, eu ouvi a argumentação, enfim, benévola da maior parte dos grupos parlamentares que procuram transformar este requerimento numa oportunidade para a Sra. Ministra se vir aqui explicar, esclarecer, aduzir razões, ou as suas razões. Bom, a Sra. Ministra da Defesa Nacional não tem feito outra coisa nos últimos meses, inclusivamente com a viabilização do grupo parlamentar do Partido Socialista. Já tivemos a Sra. Ministra da Defesa Nacional, por mais do que uma vez, nesta comissão, respondendo a questões políticas em torno de processos infelizes na aura da Defesa Nacional e do seu setor empresarial, e que são processos que nos preocupam a todos, mas são processos que, como cabe também ao Estado de Direito, têm a primazia, e ainda bem, de estar a ser investigados de forma célere, e penso eu que, e acredito, nas instituições, portanto, correta, pelas instâncias judiciais. E aquilo que nós temos verificado nestas últimas semanas, muito em concreto, é que a cada nova notícia semanal, quinzenal, que existe em torno desta operação, enfim, os grupos parlamentares, e nomeadamente aqui o Chega, tem assumido uma figura de proa, aproveitam para apresentar justamente requerimentos, achando que há novas matérias de facto para se analisarem. Eu não queria, e eu acho que é péssimo nós entrarmos aqui na fularização e na noção do crédito ou do descrédito que algumas notícias dão na medida, enfim, do acesso a dados de processos judiciais e que estão em curso, mas eu queria alertar que para a questão basilar do requerimento que o Sr. Deputado Pedro Peçanha, que o Chega levanta, que é a manutenção e funções do Secretário-Geral do Ministério da Defesa Nacional, tanto para este indivíduo como para diversos outros indivíduos que trabalham em organismos da defesa e que são, ao que nós sabemos, arguídos no processo, o Ministério Público não pediu suspensão preventiva de funções e não determina essa suspensão de funções. Ora, eu quero acreditar, porque acredito, mais uma vez, no funcionamento das instituições, e porque acredito no Estado de Direito, que o Ministério Público, tendo esse recurso, e sendo um recurso que é aplicado variadíssimas vezes, nomeadamente quando há suspeitas de continuidade de atividade, etc., 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 não me quero alongar nesses detalhes, enfim, esses pedidos são formulados. Não foi o caso, na perspectiva de que o Sr. Secretário-Geral, pelos vistos, continua em funções. Portanto, eu acho que é preciso ter confiança aqui nas instituições e o grupo parlamentar do Partido Socialista não acha que esta, que no fundo, que os dados agora trazidos pelo Chega a esta comissão com base em fontes da comunicação social sejam relevantes para aprovarmos uma audição, uma nova audição à Sra. Ministra da Defesa Nacional sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos Srs. Deputados deseja usar da palavra? Não registro isso de palavra. Vamos então votar o requerimento apresentado pelo Chega. Sr. Deputado, fez sinal, desculpe.
Só, tem a palavra, Sr. Obrigado, Sr. Presidente. Desculpe, só dar uma última nota. Eu ouvi atentamente o meu colega deputado do Partido Socialista, enfim, argumentar a recusa de vir a nossa ministra explicar aqui a razão pela qual mantém a confiança. Todos nós temos, enfim, a experiência política, a experiência profissional, e diz o bom senso, independentemente deste senhor ser ou não, depois vir a ser ou não julgado e acusado, diz o bom senso que, até prova do contrário, normalmente seria bom, não é? suspender, e é isso que acontece durante o seu julgamento. Isso é a minha opinião, nem todos têm a mesma. Pronto. Mas nós, o Chega, achamos que, até para bem de ambas as partes, seria essa a forma correta de agir, e nada melhor que ouvir quem tem o poder de manter ou não em funções, ouvir que critérios a levou a Sra. Ministra a manter este senhor no cargo. É só isso que nós gostaríamos
muito bem,
de ouvir.
Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vamos então votar o requerimento apresentado por Chega. Os seus deputados que votam contra. Os seus deputados que se abstêm. O requerimento foi rejeitado com o voto contra do Partido Socialista, os votos favoráveis do Chega, do PSD e da Iniciativa Liberal. Senhores deputados, passamos então ao ponto 5 da ordem de trabalhos, outros assuntos, e eu tenho dois pontos para informar os senhores deputados. Primeiro, na próxima semana há plenário na terça-feira, pelo que nós não faremos, a menos que haja alguma urgência, não faremos reunião da Comissão. Portanto, a próxima reunião da Comissão será no dia 10 de outubro, onde analisaremos estes relatórios e ainda o programa de atividades para o próximo... Aprovar o relatório de atividades da primeira sessão e aprovar o plano da segunda. Queria dar conta aos seus deputados que tenho previsto realizarmos o colóquio sobre as grandes opções do plano no dia 24 de outubro, que é uma terça-feira, às 14h30. Faria apenas da parte da tarde e não o dia todo, ao contrário do anterior colóquio. Eu gostaria, tinha pedido aos grupos parlamentares para indicarem, para fazerem propostas de oradores para nós podermos ter uma discussão, ainda não chegou nenhuma, penso que nenhum tenha agora aí debaixo dos papéis nenhum nome, mas reforçava que pensassem dois ou três nomes. Eu sugiro que nós convidemos para fazer a primeira intervenção, o coordenador do grupo de trabalho, o professor Cyriano Teixeira, e depois... talvez fosse de evitar repetir nomes que tivessem no grupo de trabalho, porque, a princípio, já lá está. E fazíamos aqui, talvez, uma coisa entre militares e civis para encontrar um equilíbrio. Eu, de qualquer maneira, farei uma proposta e, em breve, pelo menos entre mesa e coordenadores, trocaremos algumas impressões sobre isso para podermos avançar com esta calendarização. Muito bem. 14h30. Está bem? Dia 24 de outubro, terça-feira. Se algum dos seus deputados deseja acrescentar alguma coisa, damos então para encerrada a reunião, vamos para o plenário. Muito obrigado, Sr. Deputado.